Imagens de IA enganando jurados de uma competição. A Volks investindo mais de 1 bilhão de euros na China. E hackers russos atacando o governo americano. Esse é o Decode, eu sou o André Davi e toda semana eu e o Guilherme Pereira recebemos um convidado especial para ajudar a gente a decodificar as notícias do mundo tech. Nosso convidado de hoje merece uma salva de palmas virtuais, é o Rafael Silva. Mas Rafa, nem vai ficando à vontade aí, nem vai ficando tranquilo, porque os nossos 10 minutos de notícia começam agora. E quem é fã do Decode, está acostumado a ouvir, sabe que IA tem praticamente uma cadeira cativa aqui no nosso programa. Dá uma olhada nessas duas notícias. Olha, de um lado, a gente tem uma pessoa que gerou uma imagem através de IA e submeteu a um concurso de fotografia e os jurados meio que caíram como patinhos. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, algo que parece problemático, a gente tem a Samsung pressionando o Google para que as respostas do buscador tragam também respostas geradas por inteligência artificial, como já acontece no Bing. Gui, o que a gente pode tirar disso tudo?
A Samsung está fazendo um movimento interessante, né? Porque ela está ameaçando, inclusive, trocar a plataforma para o Bing, né? Então, Microsoft tirando o Google. É um contrato grande, né? Então, 3 bilhões só de licenciamento. E o que a gente está vendo, apesar de toda essa evolução da IA generativa como um todo, a gente começou... Sabe aquela sessão fofocas da tecnologia? Está na hora, né? A gente começou a ouvir os rumores de que o Google está com problemas aí com o desenvolvimento do Bard, né? Então, vários engenheiros ali dando sua opinião, falando, olha, não tá bom, não devemos lançar assim, estão já pensando outros caminhos, e a Samsung, olhando esse cenário, também está se posicionando. Então, é algo crítico para a indústria, né? E a gente precisa ver o Google sair das cordas e dar seu bote, né?
Dar uma resposta com um produto legal.
É como a gente fala numa corrida de Fórmula 1. Em tecnologia, ou você bota dinheiro ou você faz pesquisa. E no caso, a Microsoft, ela optou por botar dinheiro. Então, ela botou 20 bi e ela foi lá e falou, não, agora o ChatGPT é meu. Então, ela tem um produto hoje que ela pode usar em diversos produtos em si dela. Só que o Google ainda não fez muito isso, ou não mostrou para os usuários a potência que isso tem. Então, quando você enxerga isso, e isso é aplicado, por exemplo, a uma imagem, como a primeira notícia, a gente começa a enxergar o quê? Eu não vou conseguir só validar a qualidade da imagem, mas eu vou precisar entender como ela foi criada. Então, agora a auditoria vai passar para a parte de tecnologia também. Será que esse é o próximo passo? Se a gente pensar hoje uma relação disso com, por exemplo, um campeonato de videogame, o hardware desses players não é auditado. Ou seja, será que tem um cheat em hardware rodando? Então, a gente começa a enxergar o quanto que a tecnologia faz bem pra gente, mas ao mesmo tempo, quanto que a gente precisa saber lidar junto com ela.
E acho que até um outro elemento, né, quando a gente olha o repositório que o Google tem, não só dos dados, mas de vídeos, né, no YouTube, imagina IA generativa com esse repositório. Então, a gente vai ver a reação do Google.
Eu ia comentar isso. É isso que a gente esperava, né? O Google tendo essa fama, e a gente sabe que, de fato, tem muitos dados, acho que todos estávamos esperando um socão em termos de IA generativa, mas não veio. E se IA generativa é algo que está todo mundo correndo atrás, carros elétricos parece que também estão na jogada. Porque olha, duas notícias, cada uma de um lado da balança. Por um lado, a Tesla tinha baixado o preço dos seus veículos elétricos, tentando atingir um público maior. Só que nesse ano, eles já registraram uma queda de 24% no faturamento do primeiro quadrimestre. E ao mesmo tempo que parece terrível esse acontecido, a gente tem a Volks investindo mais de 1 bilhão de euros em um centro de inovação na China, justamente para carros elétricos. Que momento é esse? O que está acontecendo?
Acho que tem alguns elementos, né? Voltamos à segunda pauta cativa do Decode, Elon Musk, né? A gente vê um posicionamento do Elon Musk que saiu um pouco do factual, né? Ficou muito amplo, muito fluido, e os investidores começaram a puxar um pouco a mão e falando, peraí, né? É legal todo esse contexto de eletrificação, né? De carros autônomos, mas... E o negócio, né? E a Tesla não conseguindo dar resposta. Um pouco também, colocado aí pelos investidores, de uma falta de foco do próprio Elon Musk. Então, esse é um elemento. Tem um outro elemento, que é a questão deles terem saído na frente e terem um chassi, até quando a gente olha toda a parte de competitividade da indústria de automóveis, né? Toda a parte, vou resumir como se fosse um chassi, né? Mas toda a parte ali de a base para a construção do veículo elétrico, a Tesla ficou ultrapassada, né? E outras empresas, como a própria Volkswagen, estão conseguindo criar modelos mais modernos. Então tem um questionamento grande desse modelo atual da Tesla e qual deveria ter sido o passo seguinte para a expansão. Então eles estão fazendo a escala, mas talvez de um produto que tenha seus problemas.
Eu concordo plenamente com o Gui, né? Porque a gente pensa na parte do Elon Musk, né? Como tema cativo, né? Hoje ele não presta atenção só na Tesla, né? Então, talvez algum ponto de atenção de outras das empresas, e a gente sabe que existem outros pontos na vida dele, como o Twitter, que foi uma grande confusão recente que aconteceu, pode ter desviado um pouco dessa atenção. E aí, quando a gente pensa em carros elétricos, a Tesla realmente saiu na frente. Ela foi um movimento que ela trouxe uma inovação pro mercado. E isso chama muita atenção. Então, todo mundo vai de encontro, compra, e quer entender aquela tecnologia, e é inovador, e é fantástico. E realmente é. Só que a gente pensa num produto que tem que ter estabilidade, isso é a longo prazo. Então, quando a gente enxerga hoje a Tesla, acabou de lançar notícias, eu quero alavancar cada vez mais as posições do número de vendas, só que se o faturamento está diminuindo, isso não está acontecendo. Então, a pergunta é por quê? Qual vai ser a próxima inovação? Qual vai ser a próxima jogada? O que eles vão pensar em fazer? Vender carros mais baratos? Vão importar mais? Exportar mais? Qual que é a relação disso com o mercado? Então, eu acho que falta um pouquinho de atenção do Elon Musk aí para a empresa dele, porque ele está usando as ações dela para poder sustentar o Twitter. E se as ações acabarem, a empresa também vai acabar.
E o Twitter também, a gente sabe que não tá indo com essa força toda, né? É engraçado a gente imaginar como Elon Musk, como as empresas dele se comportam quando outros players mais tradicionais começam a entrar no mercado com o estofo que eles trazem. Mas eu queria desviar o nosso assunto para um outro caminho, um caminho mais seguro. Afinal de contas, é uma preocupação constante da gente, os nossos dados, quem acessa, quem não acessa, onde eles estão. Dá uma olhadinha em duas notícias sobre segurança que eu separei. Uma pode parecer um pouco estranha para os nossos ouvintes. A Microsoft, ela criou aí uma nomenclatura, uma divisão, uma categorização para grupos e ataques hackers com base na motivação dos ataques que eles realizam. Se é algo geopolítico, se é algo com motivação financeira e assim por diante. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, que a Microsoft está olhando para isso, a gente tem notícias de hackers russos mirando no governo americano e usando como porta de entrada os roteadores. Você é nosso especialista, Rafa. Conta pra gente isso aí.
Bom, quando a gente primeiramente fala, né, da questão de invasão, quando a gente fala, a gente tem que entender uma coisa, nada é 100% seguro. Então, esse é o primeiro passo de toda essa questão e de todo esse processo. Começando pela segunda notícia, que você fala sobre a questão de invasão dos roteadores, o que a gente entende? Quando você tem um equipamento, você não atualiza, né? A pergunta aqui na mesa é, quem já atualizou o roteador de casa? Ou quem já mudou a senha da Wi-Fi que tá escutando esse o decode hoje nos últimos 3 meses? Você já mudou a senha da sua Wi-Fi? Não, provavelmente. Então, começa por aí. Algo que é muito simples, às vezes se torna muito complexo, a gente não lembra de fazer. Então, basicamente, essas vulnerabilidades que é apresentado não são novas, são vulnerabilidades antigas que os atacantes olham e falam assim, bom, tem um grande grupo de dispositivos nesse país, eu vou me utilizar e subverter esses dispositivos para poder ter acesso. Ao mesmo tempo, quando a gente vê a Microsoft falando sobre nomenclatura, né, é uma coisa interessante de se falar, por quê? O mercado de ameaças, ele é chamado de mercado de APTs, Advanced Persistent Threat, ou seja, ameaça persistente avançada. E todos os players globais, cada um dá uma nomenclatura. Então, cada um chega e fala assim, ah, você vai ser o APT XYZ, você vai ser o APT 104. E não existe uma padronização. Quem sabe a Microsoft, tomando um pouco de conta desse cenário, ela cria uma padronização para que os demais players possam identificar esses atacantes cibernéticos.
Acho que tem um ponto, né? A gente está vendo um avanço grande, né, de questões de segurança em várias frentes. A gente nunca teve tantos ataques, tanto foco também nas soluções desse setor. Mas ainda, né, Rafa, você como especialista, a grande maioria dos ataques ainda tem a ver com engenharia social, né?
Sim, totalmente, Gui. Totalmente. Por quê? Porque o humano é o ponto falho. É a primeira vulnerabilidade. É ali que o atacante vai querer explorar para que ele possa ter o primeiro acesso se não for por meios digitais.
E ainda com essa camada, né, nesse formato, né, de fragilidade, imagina olhar o que está por baixo da rede, né?
No back-end. Quando a gente coloca na jogada governos, grandes empresas, os danos e os riscos dessa engenharia social que é tão comum, eles se tornam muito maiores, muito mais drásticos. E para sorte dos nossos ouvintes, além da gente ter conseguido gabaritado as nossas notícias em 10 minutos, olha só que legal. Nessa semana, nas notícias da FIAP, a gente também tem coisa relacionada à segurança. Nós temos meetups na semana de publicação desse Decode aqui. Nós temos um meetup no dia 24/4. É o meetup Low Code, No Code, Desafios para Tech e Product Managers. No dia 26, a gente tem um outro meetup, que é o Data Journey, Desafios e Mercado de Trabalho. Mas olha o que rola no dia 27. Nós temos um meetup AppSec e DevSecOps desenvolvendo aplicações seguras. Tudo isso o pessoal encontra onde, Gui? Onde eles acham esses meetups?
A gente tem uma plataforma, um perfil da FIAP na plataforma Meetups. Então é só entrar Meetups, procurar pela FIAP, vocês vão ver todos os nossos eventos, são abertos. Alguns desses são presenciais. O primeiro que você citou vai ser na unidade da Avenida Paulista. Então é para o pessoal que quiser vir presencialmente conhecer a FIAP, conhecer os especialistas da FIAP que vão estar lá. Mas a gente também tem os outros dois, eles são remotos, então vocês podem assistir ao vivo, interagir com os especialistas de qualquer lugar.
Mas olha, antes de assistir remoto, não esquece de mudar a senha do Wi-Fi, como o Rafa já trouxe aqui. E além disso, nessa semana também a gente tem aula inaugural da Pós-Tech, né?
Isso aí, primeiro produto co-branded Alura e FIAP, dia 27, aula inaugural, e a gente já vai começar as inscrições para os próximos, para as próximas turmas, e tem novidade chegando aí. Logo, logo a gente vai contar aqui no Decode.
E, Rafa, eu tenho que deixar aqui uma última notícia para você. Afinal de contas, os nossos ouvintes podem querer se atualizar muito rápido sobre esses assuntos todos, né?
Exatamente. Imagina os meetups que você tá escutando, tá vendo, essas novas tecnologias de desenvolvimento. Se você quiser se aprimorar, nós temos também os cursos do Shift. Só entrar na página da FIAP, cursos de curta e imersões, e cada vez mais se gabaritar na área de tecnologia no seu aprendizado.
E além de se atualizar com os cursos do Shift, você também pode se atualizar sobre o Decode, assinando o perfil oficial da FIAP lá no Spotify e acompanhando todas as nossas notícias. Afinal de contas, semana que vem tem mais Decode.